Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muito boa noite, agora 8 horas e 1 minuto, está entrando no ar mais Pensar a Educação, Pensar o Brasil, ao vivo aqui na Rádio FMG Educativa, 7 de dezembro de 2020. Este programa, que é uma parceria da Rádio FMG Educativa, a Faculdade de Educação, o Departamento de Comunicação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Muito boa noite para você que escuta aí no seu radinho, no dial, no 104,5 FM. Boa noite para você que nos escuta ao vivo nos aplicativos de rádio e pelo site da Rádio FMG Educativa. É o site da UFMG. E também, boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos escuta gravado pelo pensareducação.com.br. Seja muito bem-vindo a mais uma noite de segunda-feira. Nem sei por onde eu começo o boa noite de hoje. Vou começar pelo professor Tarcísio. Muito boa noite.
Boa noite, Holanda. Boa noite, minha querida. Boa noite para todo mundo que está aqui no nosso estúdio virtual e que está por esse mundo espalhado. Eu quero pedir licença a você para fazer um breve registro aqui. Amanhã, dia 8 de dezembro de 2020, faz exatamente 40 anos que John Lennon foi assassinado em Nova York. Essa data não pode passar. Outro dia foi o aniversário dele de 80 anos. Amanhã, 40 anos da sua passagem. Queremos dizer para ele, John Lennon, ainda estamos longe do mundo que você cantou em Imagine. John Lennon, ainda não conseguimos dar uma chance à paz. Mas estamos aqui e você continua sendo uma estrela para a gente. É isso.
Muito obrigada, Tarcísio. Seguimos as boas noites de hoje. Sander Palmer, muito boa noite.
Boa noite, Holanda. Boa noite, amigos da rádio. E boa noite a todos os ouvintes.
Boa noite, de longe, Dilsa Porto.
Boa noite, Holanda. Boa noite, amigos. Fazer que nem o Sander, é mais fácil dizer boa noite, meus amigos aí da rádio. Boa noite, ouvintes.
Vou dar boa noite também para quem está se chegando no Educação Pensar Brasil. Boa noite, Daniel Mas.
Boa noite, Holanda. Boa noite para todo mundo que está aqui no estúdio virtual com a gente, para quem vai ouvir agora, quem vai ouvir depois. Estou chegando aqui nesse projeto e pretendo ficar durante um bom tempo.
Maravilha! Daqui a pouco, com o tempo, nosso ouvinte, nossos leitores vão conhecendo o Daniel. Vou aproveitar e dar boa noite para nossas convidadas de hoje, que não é a primeira vez, são pelo menos vezes por mês, aparecem aqui com a gente. Bárbara Veloso, Isabelle Teotônio, as duas do Pensar Jovem, Fazer Sentido. Boa noite, meninas.
Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Boa noite, pessoal que está aqui na rádio com a gente.
Boa noite a todos. Boa noite, Holanda. Boa noite, colegas de estúdio. Boa noite, ouvintes.
Maravilha. A gente está tentando ver se dá tempo da Carla chegar para esse nosso programa de segunda-feira, tentando estabelecer aqui a chegada dela no nosso estúdio virtual. Enquanto isso, que as meninas estão aqui com a gente. Hoje é dia de Pensar Jovem, daqui a pouco a gente começa mais um Pensar Jovem Fazer Sentido. E hoje a gente, além de falar sobre políticas públicas para as juventudes, nós também vamos conversar a Bárbara e a Isabelle sobre essa experiência do Pensar Jovem Fazer Sentido, Pensar Educação, Pensar o Brasil. Depois deste papo, hoje tem mídia na escola, nós vamos falar sobre Ensino de História, Memes e Jogos, a professora Dayana Secato, daqui a pouco chega aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, no Mídia, na Escola, para bater esse papo com a gente, na companhia, é claro, do professor Fabrício Lacerda, ele que tem esse barco do Mídia na Escola com a gente. Hoje também tem os destaques do jornal Pensar Educação em pauta e a agenda da educação, hoje destacando a live Educação e Política na América Latina. Quarta-feira, no canal do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Mais tarde a gente fala quem estará nesta live. Enquanto isso, vamos ouvir música, Paulinho Pedra Azul, Sonho de Menino.
Educação, pensar o Brasil. Eu não tinha paciência com os empregados, estava sempre irritada e com meus filhos, ah.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Fazer sentido. Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
8:10 e iniciamos mais uma edição do Pensar Jovem, Fazer Sentido, aqui na Educação, Pensar o Brasil. Quem começa este papo com a gente é a Thalita Gonzaga. Boa noite.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem. No nosso último programa, em novembro, trouxemos o tema Ações Políticas das Juventudes e buscamos refletir sobre o fazer político a partir da mobilização dos jovens e também sobre a acolhida da educação política nas escolas, principalmente no ensino básico. No programa de hoje, que foi produzido por mim, Thalita Gonzaga, pelo professor José Muniz Júnior e pela estudante Isabelle Teotônio, Nosso intuito é pensar novamente sobre o envolvimento dos jovens na política, agora a partir de um outro lugar, o lugar da representatividade e das políticas públicas para a juventude. A força política dos jovens nos últimos anos tem sido fundamental no cenário eleitoral, mas algumas reflexões devem ser feitas a partir desse ponto. Nós, jovens, estamos conscientes dos papéis e atividades que os vereadores e demais cargos políticos desenvolvem na nossa sociedade? Os vereadores que elegemos possuem pautas para a educação e para os jovens? Muitas vezes, o jovem pode achar que a política é só o que ele vê nos noticiários e que somente os cargos mais altos, como prefeitos, governadores, presidente, deputados, são importantes. Mas a Câmara Municipal, por exemplo, é um espaço igualmente importante para o exercício da política. Por isso, vamos conversar hoje com jovens que propõem projetos em suas cidades e com vereadores eleitos democraticamente nas eleições do último dia 15. Para iniciarmos o nosso bate-papo, eu converso com o estudante de gestão pública da UFMG, Denis Fernandes, que tem 20 anos e foi candidato à Câmara Municipal de Contagem. Boa noite, Denis. Agradecemos desde já a sua participação e colaboração aqui no Pensar Jovem. Vimos que você fez uma campanha democrática e colaborativa e gostaríamos que você compartilhasse com os nossos ouvintes como foi essa trajetória de campanha junto aos jovens da sua cidade.
Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem. Sou o Denis, tenho 20 anos e sou de Contagem. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de poder participar desse programa, compartilhar minha experiência nesse processo eleitoral e, quem sabe, motivar outros jovens a se interessar pela política. A vontade de entrar para a política me acompanha desde muito novo e disputar essa eleição foi um grande desafio, ainda mais sendo a primeira. Dois dos pilares da nossa campanha foi dela ser democrática e colaborativa, pois acredito que a política deve ser feita com diálogo e participação das pessoas. Para isso, eu reuni um grupo de amigos, todos jovens, e planejamos como seria essa caminhada. Nós apresentamos 20 propostas para a cidade, que foram construídas ouvindo as pessoas, a população, durante cerca de um ano. Nós ouvimos mais de 400 pessoas e mapeamos os principais problemas de Contagem. Daí nós fizemos um trabalho de trazer essas demandas para as competências legislativas, ou seja, que o vereador poderia fazer. E isso que tornou nossa campanha democrática, pois tudo o que foi feito foi de forma coletiva. E a forma colaborativa se deu ao longo dos 48 dias de campanha. Eu falo que nossa campanha foi construída a várias mãos, todas voluntárias. E nós conseguimos reunir pessoas que acreditaram no nosso projeto e sustentaram nossa campanha com doações. Caminharam comigo, divulgaram nas redes e contribuíram como puderam, sendo a maioria jovens. Não fomos eleitos, porém tivemos um retorno muito bom nas urnas, com mais de 1.000 votos. Então eu fiquei muito feliz com o nosso resultado. E isso mostra o quanto o jovem tem poder, e muitas vezes nós não nos damos conta disso. O debate da participação e inclusão do jovem na política precisa ser feito. E uma das mensagens que nossa campanha passou foi essa: precisamos de mais jovens na política, e o jovem pode sim participar e contribuir para a nossa sociedade. Para isso, precisamos de oportunidade.
Sim, Denis, a sua experiência de campanha nos últimos meses com certeza vai inspirar quem nos ouve. Como você destacou, o fazer político exige tanto a disposição para o diálogo quanto o trabalho em equipe. Inclusive, em nosso último programa, nós fizemos alguns questionamentos aos jovens e muitos deles se mostraram desesperançosos em relação à política ou disseram não se interessar em serem politicamente ativos, principalmente por acharem que este é um assunto complicado. O que você pensa sobre o engajamento e representatividade dos jovens na esfera municipal e sobre o papel e importância das políticas públicas voltadas para os jovens?
Acaba que esse sentimento de apatia política não é exclusividade dos jovens, né? É comum encontrar pessoas desinteressadas ou desesperançosas com a política. Em certo grau, é justificável pela nossa realidade. A maioria das pessoas não se vê representadas pelos políticos que estão no poder, não vê uma perspectiva de melhora e são assombradas com vários casos de corrupção no meio. Mas não podemos ficar inertes a isso. Se queremos que as coisas mudem, é por meio da política que essa mudança virá. Precisamos desconstruir essa ideia que a política é coisa complicada ou de gente velha. A política está presente no nosso dia a dia e precisamos discuti-la. E o jovem tem um papel fundamental nessa mudança de pensamento e de realidade. Eu falo como jovem. As pessoas, a maioria, tem um preconceito com as pessoas mais novas. Pensam que não podemos falar ou fazer tal coisa. E ao longo dessa campanha eu ouvi várias vezes: ah, mas você é tão novinho. E aí tinha que explicar a formação, o preparo para disputar uma eleição, as propostas e etc. E acaba sendo o piloto automático das pessoas, né? Precisamos quebrar esse ciclo vicioso. Precisamos colocar jovens nos espaços públicos para outros se sentirem representados, ouvidos, e que sejam motivados a fazer outras coisas também. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. E eu considero a representatividade um pilar essencial para o fortalecimento da nossa democracia e a quebra dessa apatia. Mas para ter representatividade, precisamos nos engajar. E a internet nos permite mobilizar e interagir com os mais diversos tipos de pessoas. E temos isso ao nosso favor. Os jovens hoje são maioria no uso da internet pelo mundo. Lançar mão disso para nos organizar e mobilizar é muito importante. E muitas vezes não nos damos conta disso, que uma simples publicação no Facebook, Instagram, WhatsApp alcança tanta gente que não fazemos noção. E precisamos usar esse alcance de forma positiva. A internet, ela é uma excelente ferramenta que permite que nós, jovens, nos organizamos para fiscalizar e cobrar dos nossos representantes. Podemos começar hoje mesmo, da nossa cidade. O que que os vereadores estão votando? O que que o prefeito está fazendo ou deixando de fazer? Como isso impacta a minha vida? São questionamentos assim que começamos a ser mais ativos politicamente e que contribuem para o desenvolvimento da comunidade. E precisamos cobrar, sobretudo, que sejam pensadas políticas públicas para a juventude, que são fundamentais para incluir o jovem no campo político, social, cultural e econômico. Porque jovens com uma boa educação, com incentivo à cultura, lazer, à participação política na cidade, ao mercado de trabalho, se tornam melhores cidadãos e com melhores perspectivas de futuro.
A participação ativa dos jovens é realidade em muitas escolas, nos grêmios estudantis, diretórios acadêmicos e representações estudantis em órgãos colegiados. São esses espaços que permitem essa quebra da apatia e a percepção de que política é para todos os cidadãos, independentemente da idade, como o Denis pontuou. Nossa próxima convidada tem uma trajetória a partir desse espaço estudantil. Moara Saboia foi a primeira mulher negra a ser vice-presidenta da União Nacional de Estudantes e foi representante do Fórum Nacional da Juventude Negra. No último dia 15, foi eleita vereadora em Contagem. Moara, boa noite e bem-vinda ao Pensar Jovem. Conta um pouco pra gente sobre sua experiência de campanha nos últimos meses, junto aos jovens de Contagem, e quais são as expectativas para os próximos 4 anos.
Boa noite, Thalita, e boa noite a todos os ouvintes do Pensar Jovem. Eu queria primeiro agradecer o convite de estar participando do programa de vocês. E, de fato, aqui em Contagem é sempre um desafio, né? Encontrar canais e conseguir dialogar diretamente com o povo da nossa cidade. Eu acho que incentivar, criar e fomentar formas de comunicação, seja as redes sociais que já existem, seja outros canais que a gente possa criar, é fundamental. Então, sobre a campanha, né? Se você me perguntasse no fim do ano passado se eu seria candidata a vereadora, eu ia dizer que não. Que eu não tinha interesse, que eu queria ajudar em campanhas, mas que eu achava fundamental que mulheres, que jovens, que negros, que pessoas que geralmente não estão na política, mas que são a maioria da população, fossem candidatas. E isso, inclusive, eu sou do PT, sou afiliada, sou dirigente nacional do partido. A gente criou um projeto que se chamava Representa, um projeto que fomentou a candidatura de vários jovens no país inteiro. Nós tivemos várias gratas surpresas, além da minha. Tive a Madanara eleita como a vereadora mais votada em Uberlândia. Tivemos vários jovens que vieram do movimento estudantil, da UBS, da UNI, que foram eleitos, enfim. Foi um processo que eu tive muito medo, né? Porque a política em geral não é um espaço para a gente, não é um espaço do afeto, não é um espaço que te acolhe, muito pelo contrário. Mas eu acho que como foi um processo construído a muitas mãos, como ser candidata não foi uma ideia que veio da minha cabeça ou não foi um plano de vida, mas é a partir de um diálogo com o grupo, com o coletivo que teve comigo durante todo esse processo, eu achei muito legal. Eu achei muito legal porque eu pude encontrar nas pessoas os desejos que eu encontrava em mim. As pessoas queriam ser representadas por mulheres, por jovens, por negros e negras, queriam ser representadas por pessoas que se pareciam com elas. E isso a gente encontrava muito pouco. Então foi um processo difícil, emagreci inclusive, foi um processo muito pé no chão, foi um processo cansativo, mas foi bonito. Foi legal poder construir a política que a gente acredita, assim, sabe? Fazer parte da mudança que a gente acredita que é possível. E as nossas expectativas são boas, assim, a gente sabe que a situação é difícil, que a lógica da política na cidade não é a mais educativa do mundo, mas esse processo mostrou que tem muita gente que quer fazer diferente. Então, a gente acredita muito, assim, que vamos conseguir, junto com a Marília, tivemos uma conversa com ela. Ela também está bem animada, dá mais ânimo para a gente. Então, acho que muitas das coisas que a gente pensou na campanha, que foram propostas, que a gente achava que eram até muito ousadas, a gente está conseguindo visualizar a possibilidade real de se concretizar. Então, as expectativas são muito boas e acho que a gente vai fazer muito mais do que a gente se comprometeu a fazer.
Nas suas redes sociais e no site da campanha, encontramos várias propostas voltadas para a juventude e visibilidade das periferias e das minorias. Você poderia falar um pouco sobre os projetos Juventude e Rede Cuca? Aproveite e nos conte como poderemos acompanhar as suas atividades após a posse em janeiro de 2021.
Então, tem alguns projetos que eu falo que eu tenho um carinho especial, você sabe, que são coisas que tocam. O projeto Cuca, inclusive, não foi uma ideia que a gente tirou do nada, assim. É um projeto que já existiu em Fortaleza, lá no Ceará, quando teve uma prefeita jovem, nos termos da política, tinha 30 e poucos anos quando se elegeu, e ela criou esses centros, assim, esses lugares, onde a juventude conseguia se reunir, mas que não era só lugar de lazer, esporte, mas geração de emprego e renda, enfim. Primeiro, acho importante, assim, que geralmente quando a gente fala de juventude, as pessoas sempre pensam em lazer, ou no máximo esporte. Para a gente é importante entender o jovem, aquele que tem de 15 a 29 anos, como uma pessoa que tem uma vida diversa. Tem mulheres jovens que são mães, tem meninos jovens que são arrimos de família. Então, pensar a sua totalidade, assim, sabe? São pessoas que precisam de emprego, são pessoas que precisam de transporte, de segurança, de saúde, de educação de qualidade. Então, a ideia do Cuca é, primeiro, descentralizar o acesso a todas essas coisas e ter um espaço que seja um espaço de fomento, sabe? Onde você sabe que aquele lugar é uma referência para uma geração inteira. E poder garantir que jovens na cidade de Contagem, eles consigam viver plenamente a sua juventude, consigam se desenvolver nessa fase tão importante da vida. Então, a ideia do Cuca é um pouco isso, assim, é ser um grande centro de referência da juventude da cidade e nesse espaço ter acesso a vários serviços públicos, tanto de esporte, lazer, cultura, mas também de empreendedorismo, geração de emprego e renda, enfim. E a gente quer manter um pouco o mandato como foi a campanha, né? Então, as redes sociais vão ser nosso carro-chefe. As pessoas vão ser informadas a partir das redes sociais sobre tudo que a gente está fazendo, todas as nossas lutas, enfim, vão ser convidadas também a participar. O outro espaço que a gente vai manter é o site também, né, atualizado sempre, porque é um espaço que dá para registrar as coisas. E tem outras duas coisas que para a gente são fundamentais. O primeiro é que a gente vai trabalhar no esquema de comitê, gabinete itinerante. Então, ao longo do mês, nós vamos rodar as regionais da cidade para ouvir, para fazer uma escutativa, para ouvir a população e para prestar contas também do que a gente estiver fazendo quando a gente conseguir começar a realizar as coisas. E um segundo espaço também é que a gente quer fazer um grande conselho do mandato, que seja aberto à cidade, as pessoas possam participar também. Vamos convidar publicamente para as pessoas irem e darem sua opinião, dizer o que, que acham que é fundamental, quais são as principais lutas que nós devemos fazer, qual a proposta de todas que a gente propôs, que é a prioridade para ser executada, enfim. Então, nós sabemos que a rede é um espaço importante, tanto para conversar com as pessoas, a gente tenta, sim, a gente está fazendo um exercício, porque cresceu bastante nos últimos dias, A gente sempre tenta responder as pessoas, tudo que manda no Instagram, no Facebook, no inbox, ou nos comentários, a gente tenta responder um por um, colher lá todas as demandas. Mas a gente sabe também que as pessoas precisam de um contato mais físico, né? Então, para isso, a gente pensou em dois espaços, que é o gabinete itinerante e também o conselho do mandato. Por fim, eu queria novamente agradecer vocês por esse espaço e dizer não só para a turma do Pensar Jovem, mas para todos os ouvintes, assim, que o nosso mandato é aberto. Que a gente quer um mandato de portas abertas para receber todo mundo, para receber sugestões e para pensar soluções de forma conjunta. O vereador ele não tem uma tarefa executiva, a tarefa dele é legislar, é fiscalizar, é acompanhar a efetivação das políticas públicas. E para isso não é uma tarefa só de quem está, os 21 que tem cadeira lá na Câmara. É uma tarefa de todo o contagente, de toda a sociedade. Nós queremos fazer um convite a todo mundo cumprir esse papel, sabe? De não participar da política só em época de eleição. Assim, do mesmo jeito que as pessoas reclamam muito que o vereador só volta lá na época da eleição, nós também, cidadãos comuns, não podemos só pensar em política, ou só fiscalizar, ou só acompanhar em época de eleição. Eu acho que estar junto garante que a política seja feita para que ela realmente deve ser feita, que é a maior parte da população e não um grupinho minoritário. Então, obrigada, estamos juntos e sempre à disposição de vocês.
Moara, mais uma vez, muito obrigada pela participação e contribuição. Vamos conversar agora com dois jovens eleitos, o Andrés Versese, eleito vereador em Vespasiano, e o professor Rafael, eleito vereador em Nepomuceno. A Isabelle Teutônio vai conduzir essa conversa. Boa noite, Isabelle.
Boa noite, Thalita. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem. Nós vamos conversar agora com o vereador eleito da cidade de Vespasiano, Andrés Versese. Ele é graduado em administração, especialista em gestão pública e desenvolvedor de projetos sociais como o Prepara Vespa, um cursinho popular para pré-vestibulandos que desejam uma vaga na universidade. Bem-vindo ao Pensar Jovem, Andrés, e parabéns pela eleição. Assim como a Moara fez, eu gostaria que você compartilhasse conosco como foram esses últimos meses de campanha junto aos jovens de Vespasiano e quais são as suas expectativas para os próximos 4 anos.
Boa noite, Isabelle, ouvintes do Pensar Jovem. Primeiramente, agradeço a oportunidade que vocês estão me proporcionando para estar conversando com vocês um pouquinho. Então, Isabelle, a campanha foi puxada demais, mas muito gratificante. Eu visitei e conversei com muita gente e muitos jovens. Eu pude perceber que os nossos jovens e a grande maioria da população queriam uma mudança na Câmara. Graças a Deus, os nossos projetos proporcionaram oportunidade para muitos jovens, como o ingresso em uma faculdade particular ou na federal, vaga de emprego, cursos profissionalizantes, prática de esportes. E este sinal de gratidão veio nas urnas, onde conseguimos ser o 8º vereador mais votado aqui na cidade, com 969 votos. A minha gratidão a cada um desses eleitores que acreditaram na gente. E as minhas expectativas para os próximos 4 anos são ótimas, né? Acredito que nessa nova legislatura, junto aos novos vereadores, iremos conseguir fazer um belo trabalho em prol da cidade para que com ela cresça e gere oportunidade para a população. Iremos atuar em tudo que pregamos na nossa campanha. Uma renovação não só nas palavras, e sim nas atitudes. Vamos buscar parceiros dentro e fora do município para projetos que beneficiem o cidadão, seja na educação, emprego ou esporte. E mesmo antes de assumir a Câmara, nós já estamos fazendo história, Isabel. Lancei nessa semana um processo seletivo para vagas de primeiro emprego, dando oportunidade para jovens de 18 a 30 anos a trabalharem comigo aqui no gabinete. Uma coisa que entrou para a história, como eu falei mesmo, aqui na cidade. E tenho certeza que irá vir bons jovens para estar trabalhando, para que nós possamos transformar o nosso município aqui juntos.
Sim, Andrés, as parcerias dentro e fora do município são imprescindíveis, né? Principalmente para projetos que contemplam jovens entre 15 e 29 anos. Sua campanha, inclusive, foi feita por meio da divulgação dessas propostas. E eu gostaria que você comentasse agora as iniciativas das atividades extracurriculares na educação municipal e também o projeto Parlamento Jovem.
Isabel, graças a Deus, já realizamos alguns projetos há mais de 3 anos em Vespasiano, como Prepara Vespa, um cursinho pré-ENEM que já ajudou dezenas de jovens que estudam ou estudaram em escolas públicas a realizar o seu sonho, cursar um curso superior, seja nas federais ou em particulares. Já pela Prefeitura, fui coordenador dos projetos Inova Jovem, que é um curso de empreendedorismo para jovens, com parceria na Secretaria Nacional de Juventude, Capacitar Vespasiano, que é um curso de qualificação profissional, Jovem Empreendedor Mini Cursos, em parceria com a ONG Junior Activement, escolinhas de esportes, como o Sada Vôlei e com o Atlético Mineiro, para crianças e adolescentes. Queremos dar mais oportunidades e conhecimento para os nossos jovens. E acredito que incentivando as atividades extracurriculares de empreendedorismo e finanças pessoais, vamos conseguir fazer com que esses jovens tenham outra vivência e aprendizado. Assim, iremos criar cidadãos capacitados, criativos e responsáveis. Já o Parlamento Jovem tem como intuito incentivar a participação e envolvimento de mais jovens na política. Acredito que esse parlamento será de extrema importância para alcançarmos esses objetivos. E assim, essa é a nossa ideia, as nossas propostas. Além dessa questão das atividades extracurriculares, a gente vem pregando muito a questão das oportunidades, seja no âmbito educacional, no âmbito do emprego e no âmbito também do esporte. A gente precisa trazer e dar oportunidade para os nossos jovens, porque o jovem não é o futuro da nossa cidade, e sim um presente.
Muito obrigada pela participação, Andrés. Realmente, possibilitar novas oportunidades e ampliar a participação política dos jovens não é só pensar no nosso futuro como sociedade, mas também no nosso presente. É uma excelente colocação. Bom, agora estamos aqui com o vereador Rafael, professor de História da Rede Estadual de Ensino em Nepomuceno. Boa noite, Rafael. Bem-vindo ao Pensar Jovem. Conta um pouquinho para a gente sobre como foi a sua campanha eleitoral e as expectativas para os próximos anos de mandato.
Oi, Isabelle, muito boa noite. Caros ouvintes do Pensar Jovem, igualmente tenham uma excelente noite. Sou Rafael Oliveira, professor de História no município de Nepomuceno e recém-eleito vereador nessas últimas eleições. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer profundamente a vocês pelo convite e pela oportunidade de estarmos conversando. Uma iniciativa excelente e o Pensar Jovem está de parabéns. Essa campanha eleitoral foi muito atípica, principalmente pelo contexto em que vivemos, né, Isabel? Então, a interação pelas redes sociais foi muito bacana, não é? Muito importante nesses últimos meses, uma forma de nos manter próximos, principalmente da juventude, tendo em vista a presença e a facilidade com que transitam nesses meios. Agora, quantas expectativas para os próximos 4 anos são as melhores possíveis? É claro que teremos muitos desafios nessa legislatura. Não podemos ignorar a difícil situação em que se encontra, em que se encontrará a população, tanto durante a pandemia e mesmo durante e após o processo de imunização. O poder público, talvez mais do que nunca, terá de estar muito presente e propositivo na busca de caminhos e soluções. Por isso, a importância da positividade, da serenidade, da seriedade dos agentes políticos nesses momentos.
E, professor Rafael, tendo em vista os desafios de Nepomuceno, quais são as políticas públicas na cidade que permitem o engajamento político dos jovens? Aproveite e nos conte também como é que eles podem acompanhar suas atividades após a posse em janeiro de 2021.
Veja, os desafios são diversos e não exclusivos a Nepomuceno. Temos desde questões socioeconômicas até questões educacionais e culturais relacionadas ao público jovem. Mas, de forma objetiva e condizente com a proposta dessa noite, tenho dito que um dos focos do nosso mandato será, com certeza, o estímulo pela participação da juventude. De forma geral, eu tenho dito que nós outros, representantes jovens, recém-eleitos, temos um grande desafio que é corrigir ou buscar corrigir a dissonância talvez o distanciamento que acontece entre a sociedade civil e o fazer político. Eu tenho plena convicção de que a participação da sociedade não só permitirá uma política diferenciada, como também resgatará parte da sua essência. Mas, para que isso aconteça, é importante que o poder público se proponha, realize programas e ações que envolvam, que vão realmente até a sociedade. Veja, nós fomos eleitos representantes, e se nós não participamos da sociedade e não trazemos ela para o centro das decisões políticas, como representaremos de forma adequada? Compreende? E o mesmo ocorre com os jovens. Quanto mais cedo envolvemos a juventude com o fazer político ético e sério, maiores são as chances de termos futuras gerações comprometidas com o bem comum, com as discussões relativas ao município, à esfera pública, certamente um estímulo e um incentivo para que desde jovens estejam pensando a nossa cidade, o nosso país, de que forma podemos melhorar, como avançar enquanto sociedade. Essas ideias não são construídas isoladamente nos gabinetes, até porque o político não deve se autorrepresentar. Na realidade, os gabinetes têm que se abrirem à sociedade e construírem em conjunto uma cidade, um estado e um país melhor. O ser humano isolado, por mais genial que ele seja, será limitado a si. Agora, quando se dispõe a estar em conjunto, tudo potencializa. As ideias se tornam mais profundas e diversas, e talvez soluções que não seriam descobertas ou nem aprimoradas, assim o são pela troca de experiências e pelo aprendizado recíproco. Indo nesse sentido, nós temos aqui em Nepomuceno, como em muitas outras cidades se tem, a Escola do Legislativo, o Parlamento Jovem e uma série de outros programas que contribuem na formação técnica e política da população. Com certeza são ações que devem ser perpetuadas e ampliadas. Você me perguntou, mas nossas atividades serão divulgadas periodicamente nas redes sociais e tão só o distanciamento diminua, também em reuniões presenciais. Uma vez mais, obrigado e um grande abraço a todos vocês.
Vereadores, agradecemos a disponibilidade de vocês para o Pensar Jovem e desejamos um excelente mandato. Assim como foi pontuado por nossos convidados, é sempre bom lembrarmos que a participação política e a cobrança por representatividade e por políticas públicas são responsabilidade de todos nós. Devemos nos preocupar não só em eleger representantes habilitados e competentes para os cargos, mas também fiscalizar e cobrar daqueles que foram eleitos para serem nossos porta-vozes dentro do sistema político.
Obrigada, meninas, e a todos os convidados que vieram falar essa experiência da candidatura e da ação política quanto jovens. Vamos para um pequeno intervalo aqui no Pensar Educação Brasil e já voltou mais Pensar Jovem Fazer Sentido.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ritmos da Ciência. O ponto de encontro da música, ciência e cultura. Aos sábados e domingos, às 11h15 da manhã. Uma produção do Núcleo de Apoio à Divulgação Científica em parceria com o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ritmos da Ciência. Você só ouve na Estação do Conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h40, voltamos com Pensar a Educação para o Brasil. E, como dito, voltamos com o Pensar Jovem Fazer Sentido. E hoje nós vamos bater um papo sobre essa experiência do Pensar Jovem, que desde junho vem falando sobre as experiências e o ponto de vista às juventudes. E hoje nós estamos aqui, já cumprimentamos a Isabelle Teutoni e a Bárbara Veloso, e também está com a gente a Carla Moreira. Olá, Carla, boa noite.
Boa noite, Holanda. Boa noite, Pensar Jovem, ouvintes. Me escutam agora, finalmente?
Sim, escutamos perfeitamente. Hoje a gente quer, nesse finzinho de Pensar Jovem, de último Pensar Jovem do ano, a gente quer saber como foi, como tem sido essa experiência do Pensar Jovem junto ao Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Landa?
Oi, Carla.
Sim.
Você começa contando pra gente?
Sim, ok. Eu acho que eu começaria, né, falando disso que está acontecendo agora, de um desafio que é a gente, né, pensar num projeto de extensão. Né, nós que somos alunos, professores das instituições, né, públicas da educação básica, e que naquele momento de, né, configuração de um projeto, jamais imaginávamos, né, passar por isso tudo, ou seja, esse momento da pandemia. E assim a gente vem superando aos poucos, né, algumas dificuldades para fazer essa participação no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Né? E eu já gostaria de começar dizendo que esse programa não teria acontecido, né, dessa forma maravilhosa, essa experiência riquíssima, se não fossem os alunos extensionistas e os colegas também, professores, que acreditaram nesse projeto e se empenharam muito para que ele acontecesse, obviamente com a sua contribuição, Yolanda, com tanto que a gente aprendeu, né, aqui com você sobre rádio, né, sobre divulgação, sobre falar, né, para rádio, e também com essa oportunidade que o Pensar Educação nos deu, né. Então, eu gostaria de destacar que a gente, né, conseguiu realizar o objetivo principal. Os estudantes, eles estão à frente do programa. Né? Os programas, aos poucos, eles foram se configurando, se construindo dessa forma. E os alunos, né, desde o início eu pensava assim, bom, o programa pretende dar voz aos alunos. Mas depois dessa experiência deste ano de 2020, eu penso que esses espaços enunciativos, né, são lugares para que o sujeito se aproprie da maneira como eles podem significar num espaço que já é deles, embora muitas vezes estejam silenciados. Né? Então, eu acho que sim, a gente tem aqui com as meninas, aqui ao vivo com a gente em vários programas, a Isabela e a Bárbara, os outros que passaram por aqui, né, uma posição de protagonista jovem. Né? De modo muito simples, eu diria que assumir, né, um espaço privilegiado desse, que a rádio nos proporciona, né, que o Pensar a Educação, Pensar o Brasil está nos proporcionando, né, produz efeitos, afeta esses jovens estudantes, afeta nós, professores, né, as instituições públicas de ensino e a sociedade como um todo, né, porque são espaços de construção de saber, de conhecimento, né, de os alunos poderem se significar, né, são espaços de poder. Né. Então, eu acho que é nessa língua mesmo que eles falam, da maneira como aos poucos eles vem se soltando, buscando a fala, a voz, né, dos pares das outras instituições, os profissionais que passaram pelo programa, né? Essa é uma forma que a gente está conseguindo aí configurar essa ação que é divulgar conhecimento, divulgar saber, divulgar as atividades de ensino e pesquisa e de extensão que acontecem aí na sociedade, né? Então, eu acho que as meninas também vão poder falar um pouquinho mais sobre essas ações.
Ô, Carla!
Oi, Carla!
Boa noite, minha querida!
Tudo, querido!
Olha, primeiro quero dizer a vocês que a sessão mensal Pensar Jovem foi uma das nossas grandes inovações e grandes contribuições ao nosso programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês toparam. Há muito tempo nós queríamos aqui um tempo do nosso programa feito lá dentro das escolas. E esta é a proposta de vocês. Né? esse lá dentro das escolas, este ano foi feito ainda virtualmente, dadas as circunstâncias, mas a ideia era que jovens, há jovens que estão nas escolas, mostrassem aquilo que fazem, aquilo que pensam, aquilo que desejam. E então foi realmente muito bacana. E por isso, uma palavra de agradecimento a você, como professora, coordenadora, e por intermédio da Isabelle Teotônio e da Bárbara Veloso, agradecer a todo mundo que ajudou a inventar essa coisa bonita que é o Pensar Jovem. Então, olha, em nome de toda a equipe do nosso programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. E o convite para continuarem conosco em 2021, fazendo esta sessão.
Obrigada.
Então, queria ouvir a Bárbara e a Isabelle. Olha, vocês duas nos proporcionaram, junto com outras pessoas também, né? Vocês nos proporcionaram 6 programas este ano, de junho a dezembro. E então, como é que foi para vocês inventar uma participação em um programa de uma rádio universitária? Contem para a gente, Bárbara e Isabelle.
Ei, pessoal, boa noite novamente. A Isabelle aqui. Para mim, assim, foi uma oportunidade incrível participar do Pensar Jovem, né? Ter essa oportunidade, quando eu fiz o cadastro para ser uma extensionista dentro do programa, né? Essa questão de divulgar conhecimento, principalmente no momento que a gente está vivendo, que a ciência é muito negada, as ciências humanas, tanto as ciências sociais e todas as demais ciências são muito negadas nesse momento. Então, divulgar, né, promover esse conhecimento, principalmente para os jovens, né, principalmente para os jovens voltado para os jovens das escolas públicas, do ensino básico, que são a nossa base, né, o nosso futuro, eu acho que foi muito importante, né, participar desses programas, foi uma oportunidade muito... De crescimento e de conhecimento, né? A gente aprendeu muito, eu falo em nome de todos os extensionistas, mas eu acho que todos nós aprendemos muito, tanto com os professores que estão participando do projeto, como a Yolanda sempre ajudou a gente nas dúvidas que a gente tinha com o roteiro, com as questões do programa. Foi muito bom, foi uma oportunidade assim, maravilhosa e muito enriquecedora participar do Pensar Jovem.
Boa noite a todos mais uma vez, aqui é a Bárbara falando. Então, sobre o projeto, como estudante do ensino médio, eu posso falar que me senti muito representada, a questão realmente da representatividade. Produzir programas que falavam sobre os estudantes do ensino médio foi muito bom, porque realmente eu me senti na voz de cada estudante, me senti na voz de cada aluno. E foi maneira de mostrar também que nós, estudantes do ensino médio, né, da educação básica, nós também estamos produzindo ciência, nós também estamos por dentro dos assuntos, nós não estamos alienados, nós estamos cada vez mais por dentro do que está acontecendo na política, do que está acontecendo no mundo. E para mim, pessoalmente, participar do programa foi muito bom. Me abriu a visão de mundo que eu tinha, como a gente estava conversando antes do programa começar. Me fez enxergar, além da minha narrativa, me fez enxergar a narrativa do outro. Porque, como estudante, eu sempre vejo a narrativa dos estudantes, mas participar do projeto me proporcionou também ver o lado dos professores. O tanto de esforço, o tanto de dedicação, o tanto de trabalho, o tanto de suor que é dedicado, né? A cada programa, a cada projeto, a cada iniciativa. Então, participar do programa foi muito agregador para mim e concordo com tudo que a Isabelle disse, para todos os outros extensionistas também, foi uma honra participar ao longo desse ano e espero poder participar ao longo do próximo ano também.
Meninas, eu tenho uma pergunta para vocês. Assim, às vezes o rádio parece que não tem muito alcance entre os jovens. que vocês pensavam do rádio, né, dos programas de rádio, antes de fazer o Pensar Jovem e depois? O que, que esse contato com a rádio mudou nas perspectivas de comunicação para vocês?
Bom, então, eu não tinha muito costume realmente de estar ouvindo a rádio, mas era para música mesmo, mas até porque realmente eu não tinha tanto contato. Mas meus pais que ouviam bastante rádio notícia, mas participar do programa de rádio me abriu também muito a visão para ouvir também mais. Então, eu sempre estou passando por aqui pela rádio do FMG Educativa, eu estou ouvindo, estou prestando atenção no que está sendo falado em outros programas também. E também me fez ouvir mais podcasts, mais assuntos, sobre mais assuntos interessantes, assuntos do momento. E é isso.
Assim como a Bárbara, né, eu também tinha pouco costume, eu acho que com essa questão das mídias sociais entrando muito, né, as plataformas Spotify, de música, acho que o que a gente escutava muito na rádio antigamente era música, né, eu sempre fui acostumada a ouvir mais rádio por causa de jogo, meu pai é muito fanático, escutar notícia também, sempre escutei muito, então voltar para a rádio, né, ver que esse espaço ainda é um espaço muito bom de divulgar conhecimento e que principalmente para atingir outros públicos, né, o nosso programa é voltado para os jovens, mas ver que ele pode atingir também o público mais velho, que pode ser mais voltado para a rádio, né, eu acho que isso é bem amplo, né, o jovem participa muito da rádio, mas as pessoas mais velhas também escutam muito a rádio, essa oportunidade também de atingir outros públicos, deles verem o que o jovem está fazendo, o que o jovem está produzindo na escola, quais são as dificuldades dele, eu acho que essa é uma oportunidade muito boa de ter um programa na rádio.
Meninas, primeiro, né, parabenizar pelo trabalho, eu acho fantástico. Pude escutar grande parte, né, do programa de vocês. E eu queria só pegar um pouco, né, desse gancho que a Dilza falou, né, da presença de vocês na questão da rádio. E eu queria saber, vocês, né, do programa, como mediadoras entre os jovens, né, dos assuntos que eles estão falando, como vocês conseguem pegar, né, o que está ali no mundo jovem, né, das juventudes, pegar o conhecimento acadêmico e transformar essa linguagem para ser acessível a eles? Como vocês conseguem fazer isso e como vocês se veem, né, fazendo isso?
Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque foi uma das dificuldades e uma das superações nossas dentro do programa, tanto em relação as nossas mídias sociais, do que a gente posta em relação aos podcasts e aqui ao rádio também, que é pegar, né, fazer essa captação de projetos que acontecem dessa linguagem acadêmica dos jovens e trazer para uma linguagem acessível, para que as pessoas que são leigas também consigam compreender, que elas consigam entender do que a gente está falando, que eu acho que esse é um objetivo importante, né, na nossa sociedade, de mostrar que a ciência pode ser acessível, que as pessoas podem compreender, que as pessoas podem entender e ver os benefícios dela também. Então, a gente sempre conversava muito, né, com os outros extensionistas, com os professores, de maneiras que a gente poderia abordar, ficariam melhores, né? Tanto quando a gente fazia enquetes, né, na rádio, para a gente trazer para cá, né, para a gente trazer a opinião dos jovens mesmo, para a gente tentar abranger um maior número de jovens, sempre tentando fazer, deixar o jovem confortável para falar também, né, a linguagem dele, mas também para ele que ele pudesse transmitir o que ele faz, né, os projetos dele, de uma forma mais acessível para todo mundo. Eu acho isso muito interessante, foi um desafio que a gente teve, a gente conversou muito, passava o roteiro, fulano, olha aqui esse roteiro, olha se essa linguagem aqui tá boa, não, eu acho que essa palavra aqui não fica tão corrido, você não consegue, não fica tão suave para a pessoa que está ouvindo, ela não vai entender tanto, então eu acho que esse foi um dos desafios que a gente conseguiu superar dentro do programa, né, junto com a equipe, né, que é uma equipe maravilhosa, junto a Yolanda também, que ela ajudou muito a gente, dava sugestões para a gente no roteiro. Então, acho que foi um desafio, mas que a gente conseguiu se dar bem no final.
Assim como a Isabelle disse, a gente toma muito cuidado para a gente não ter pernóstico e acabar colocando numa norma, um português não proficiente, né? Num português que não seja entendível para o grande público. Porque o nosso objetivo era realmente trazer a ciência, né? Trazer os dados, trazer as pesquisas, mas para a grande massa, para quem estivesse nos ouvindo, independente se a pessoa tinha um grande conhecimento no assunto ou não. Acredito que a gente conseguiu fazer isso ao longo dos programas. E, como a Isabelle falou, foram várias passadas no roteiro de ligar para ela e de falar: Isabelle, tá bom? A Yolanda ajudou bastante a gente nos primeiros programas também. Sobre. Não, eu acho que esse texto vai ficar muito grande, vocês vão perder o fôlego. Então, foi uma ajuda muito importante, tanto da parte de todos os extensionistas, né? Todos os professores da nossa equipe. Que a gente sempre faz o nosso ensaio antes para ver como é que tá. Então sempre tem a sugestão de algum professor, a sugestão de algum colega extensionista. Então acho que nossa equipe trabalhando junto, a gente conseguiu fazer um português mais proficiente, né? Uma língua mais proficiente, de maneira que foi mais eficaz, né? Para que todos consigam entender a mensagem que a gente queria passar.
Legal, meninas, o nosso tempo já vai se esvaindo, mas eu tenho mais uma pergunta. Isabelle falou das enquetes nas redes sociais, e o Pensar Jovem, ele estendeu os seus alcances, né? Vocês conseguiram algo que é muito difícil, que é ocupar mais de uma plataforma ao mesmo tempo. Estava aqui no rádio, ao mesmo tempo estava lá nas sociais e fazia e movimentava e realizava seminário. Eu queria saber de vocês dessa pluralidade de locais, de plataformas e de jeitos para as mesmas coisas, né? É o tema se esticando. Você de silêncio,
Ah,
vou nomear. Vai lá, Isabelle.
eu acho que essa transposição de conhecimento, né, para várias mídias sociais é muito importante. Acho que o jovem está muito ligado, né, em várias mídias ao mesmo tempo. A gente está sempre mexendo em várias redes sociais ao mesmo tempo, querendo mais absorver muita coisa ao mesmo tempo e bem rápido. Então, eu acho que trabalhar com diversas mídias foi uma coisa muito positiva também. A gente tem muito um resultado positivo, né? As pessoas interagem muito com a gente. Então eu acho que as mídias, né, não só ajudam também a gente a divulgar esse conhecimento, como também é uma plataforma que você interage mais fácil, né, com as pessoas, né? Tanto para trazer elas aqui para escutar o programa, de falar: oi, pessoal, vem assistir aqui o Pensar Jovem na rádio, e delas verem que a gente está ocupando mais espaço, né? E que o jovem, né, que é a voz, né, que a gente tenta dar, os jovens das escolas públicas, do ensino básico, que ele tem voz em outros espaços, que tem mais pessoas que estão escutando ele, que estão escutando as dificuldades, estão escutando o que ele quer falar, estão vendo que eles estão produzindo, que eles têm voz aqui no, na nossa sociedade, né? Então, eu acho que ocupar cada vez mais redes, né? Que é o nosso intuito, né? Que espero que para 2021 a gente possa continuar ampliando, entrando em mais projetos, conhecendo mais escolas, conseguindo atingir mais jovens, né? E a partir de várias mídias também.
Eu acho muito importante tudo isso que a Isabelle falou. E é muito interessante como a gente, com o trabalho da nossa equipe, né? Com o trabalho das meninas nas redes sociais, da Suzy, da Natália e de outras tantas pessoas que trabalham também nas outras redes, né? A gente tem mais de 900 seguidores no Instagram, e isso é muito importante pra gente, porque é através, das mídias sociais que a gente consegue. Grande parte da captação das pesquisas, dos trabalhos, a gente consegue dialogar, com os jovens, né, que são nosso público-alvo. A gente passa as enquetes pelas redes sociais, Então, sem as redes sociais hoje, eu acho que seria bem mais complicado da gente ter o programa, enfim, da gente ter esse alcance maior. Então, as redes sociais se fazem muito presentes e importantes para o nosso projeto, para o nosso trabalho. E sigam a gente lá, a gente está nas redes sociais, no Twitter, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, no Facebook. Tem podcast nosso também no Spotify. E isso é muito importante, né? Então, é isso, gente.
Então, deixa eu usar os sites, os endereços para quem está ouvindo continuar acompanhando o Pensar Jovem nas redes sociais.
Vocês podem encontrar a gente no Instagram, @pensarjovemcefetmg. No Twitter, a gente é o Pensar Jovem. No Facebook, é Pensar Jovem Fazer Sentido. A gente tem, no Instagram, principalmente, a gente tem várias enquetes, várias formas de você entrar em contato com a gente, mandar as propostas dos programas, as propostas de projetos científicos de vocês, suas pautas, suas reclamações. A gente quer dar voz para os jovens das escolas públicas, então falem com a gente, interajam com a gente lá, a gente está super aberto.
Muito obrigada, Bárbara, Carla. Nosso tempo está acabando, na verdade, nosso tempo já voltei mais pensar em educação, pensar no Brasil hoje. Nós agradecemos imensamente a companhia nesse ano de 2020 e esperamos vocês em 2021, talvez até no estúdio, nos estúdios físicos da Rádio FMG Educativa.
Obrigada, Yolanda. Assim esperamos. Grande abraço para vocês e obrigada pela oportunidade.
É isso. Muito obrigada, pessoal, e até 2021.
Obrigada, Yolanda. Obrigada também a todos os amigos que estão aqui no estúdio. Obrigada, ouvintes. Esperamos realmente estar aqui em 2021 com vocês.
Olá, pessoal, vamos encerrando assim o Pensar Jovem Fazer Sentido de hoje, mas ainda tem muito Pensar Educação, Pensar o Brasil. Vamos para o intervalo ao som de Milton Nascimento, host novo, e daqui a pouco a gente volta com o Mitola.
Pra poder
ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, nós da equipe multiprofissional do Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador, da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFMG, oferecemos a todos os profissionais do Hospital das Clínicas e aos servidores da UFMG um acolhimento individualizado online através do Skype. Atenção, não oferecemos com esse trabalho psicoterapia, mas sim uma escuta especializada e orientações que se façam necessárias. Para agendar acolhimento, entre em contato conosco de segunda a sexta através do telefone 3409-4315 ou através do e-mail acolhimentodaste@gmail.com. Deixe seu nome, endereço que utiliza no Skype e o horário de sua preferência para a realização do acolhimento. Maiores informações encontram-se no site da PRO-RH-UFMG ou na intranet do Hospital das Clínicas. Entre em contato conosco. Estamos aqui para te ouvir.
Eu, você, nós, UFMG. Universidade unida para o bem-estar na quarentena.
A UFMG está em regime de trabalho remoto e busca reunir toda a comunidade universitária em um espaço dedicado às iniciativas individuais, coletivas e institucionais implementadas durante a quarentena. Todos juntos contra a Covid-19. Participe da campanha Nós UFMG no site ufmg.br/nós e na hashtag Nós UFMG.
Encontre o apoio que você precisa e divulgue a sua ação.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Mídia da Escola.
Horas, 8 minutos, voltamos com Pensar Educação para o Brasil e voltamos também com Mídia na Escola nesta noite de segunda-feira. Vou dar hoje para ele que começa, que faz companhia para a gente nesse Mídia na Escola, Fabrício Lacerda. Muito boa noite.
Olá, olá, boa noite, Holanda, boa noite, ouvintes, nessa noite quente, Belo Horizontina, estamos aqui mais uma vez para falar sobre mídia na escola, tudo bem?
Tudo ótimo. Fabrício, a nossa convidada, onde você apresenta?
Pois é, a nossa convidada, ela vem de outro estado, ela é de Santa Catarina, professora Daiane, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dela numa escola da rede estadual, num município próximo de Florianópolis, mas eu não vou adiantar não, eu vou deixar ela falar. Oi, professora Daiane, tudo bem? Como você está?
Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. É um prazer estar participando, né, desse programa. Eu já estive aí no estado de Minas, visitando as cidades históricas, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Mariana, Belo Horizonte, então, é, muito, muito bonitos os lugares aí, né? Só fazendo uma correção, Fabrício, fica um pouco distante de Florianópolis, né? Só uns 400 quilômetros da minha cidade, porque é interior, tá?
Eita, então,
é, aqui, até para vocês terem noção, é uma cidade bem pequenininha, né? Tangará, fica no meio oeste catarinense. Tem cerca de 8.700 habitantes, né? E eu trabalho na escola, que só tem uma escola de ensino médio aqui na minha cidade, e também trabalho com ensino fundamental na cidade vizinha, que fica a uns 7 quilômetros, que é Pinheiro Preto. Bem, então, meu nome é Daiana Fontana Secato. Eu sou mãe do Bernardo, de 9 anos, e do Leonardo, de 3 anos. Sou professora da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, atualmente, há quase uma década. Resido, então, no interior de Santa Catarina, meio oeste catarinense. Trabalho em duas escolas. Aqui em Tangará, eu trabalho com o ensino médio, que é a Escola Mater Salvatores, e com o ensino fundamental, então, na cidade vizinha, que é Pinheiro Preto, na Escola de Educação Básica, professora Maura de Sena Pereira. Além das aulas, eu ainda mantenho um site, que é um blog pessoal, que é o profdaianafontana.blogspot.com.br, onde eu posto materiais voltados para a questão das ciências humanas e também a questão de material didático. E também sou mantenedora do site jogosdehistoria.net, que é voltado para a questão do ensino de história e jogos digitais. Eu tenho mestrado profissional em ensino de história pelo Prof. História UDESC, 2019, e especialização em ensino integrado em filosofia, geografia, história e sociologia pelo IFSC, 2019, especialização em educação na cultura digital pela UAB UFSC, 2017, especialização em metodologia do ensino de história e geografia pela UNITER, 2016, graduada em licenciatura em história pela UNESC e também em geografia pela UNINTER. Então, minha caminhada e na educação, né, a gente sempre procurando se atualizar.
Pois é, Daíne, uma caminhada bem diversa, né? A gente percebe com interesses aí que vão desde o trabalho com as novas tecnologias, né? E passando por outros caminhos aí, uma formação em geografia. Eu gosto dessas formações um pouco mais abertas, assim, que dialogam com outros campos. Então, a gente vai até voltar no final a falar sobre esses sites que você mantém. Acho que a gente pode repetir depois para o ouvinte poder anotar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Já tinha me contado antes um pouco sobre o seu trabalho. Eu vou tentar dividir aqui em partes, né? Tanta coisa. Mas eu quero começar com a sua experiência de trabalho com memes em sala de aula. E aí eu queria que você contasse um pouquinho aí para os ouvintes como é que é isso. E não sei se todos os ouvintes sabem o que é um meme. Se você puder aproveitar também para explicar um pouquinho, né? Falar o que é um meme, como é que é esse trabalho, isso que seria bacana.
Então, eu, como professora de história, eu sempre gostei de trazer um pouco de ludicidade, trazer coisas diferentes para as aulas, né? E o meme, eu pessoalmente gosto muito, porque ele é um gênero textual, ele carrega uma intencionalidade, mas você pode trabalhar muita coisa através do meme. Você trabalha a questão da leitura de imagens, né? Iconografia, a iconologia, a questão da interpretação, você aborda a questão das tecnologias de informação e comunicação, que são os TDICs, a questão que envolve, né, toda essa questão da indústria cultural também, tá? Então, o meme, você pode trabalhar muitas, uma infinidade de coisas, inclusive com os memes que eu levo para a sala de aula e com que os memes que os alunos criam também, tá? Para quem não sabe o que é um meme, ou alguns falam meme, né? Ele é esse termo meme, ele foi cunhado em 1976 pelo biólogo britânico Richard Dawkins no livro Gene Egoísta, para definir elementos replicadores. Então, o meme, ele pode ser considerado uma ideia, um conceito, um som, uma informação que pode ser transmitida rapidamente, tá? E a título de curiosidade, até um estudo desse conceito que é chamado memética. E memes, então, na internet seriam né, uma ideia, um conceito que se difunde através da web rapidamente. Assim como os vídeos, imagens, né, que se espalham por meio aí dos sites, dos blogs, e-mails, né? Inclusive, tem a Universidade Federal Fluminense, eu sempre trago para os meus alunos, né, quando alguns ficam espantados que existe esse termo memético, esse estudo dos memes, que é o Museu de Memes. O endereço é www.museudememes.com.br, que ele traz, então, os memes, o histórico, é muito interessante. Então, para quem gosta de memes, dá uma olhadinha lá nesse site Museu de Memes, tá? E quando eu trabalho também essa questão dos memes, eu sempre trabalho questões, né, adjacentes, tais como a questão que a internet não é uma terra sem lei, a questão do marco civil da internet, né, que coloca aí umas garantias, direitos e deveres, né, dos usuários, né, para eles entender que tem que ter responsabilidade na hora de se utilizar a internet, a questão da ética no uso das tecnologias, então, que não se pode ofender ninguém, não utilizar termos preconceituosos, pejorativos, e até, inclusive, a questão dos direitos de imagem aí, né, quando se pega uma imagem de um professor ou de um colega e se utiliza ela de forma indevida, você pode sofrer as consequências, né? Pode ser processado. Então, a gente sempre, antes de iniciar essa questão dos memes, eu sempre oriento os alunos sobre essa questão da imagem, né? Então, também é um termo adjacente que entra nessa questão da cultura digital, né? Que até a BNCC prevê. Quando eu trabalho os memes, eu também trago histórico para eles de alguns memes mais famosos, eu sempre utilizo aquele da, que tenha o cupido com a cabeça de T, aquele do sorriso que é do astro de basquete chinês Yao Ming, o garotinho que virou meme da série 13 Demais. E eu sempre faço assim, uma abordagem para que os alunos entendam, né, que um meme é legal, é uma forma muito dinâmica, diferente de se estudar história, mas que também tem que ter essa responsabilidade, né? Aí eu mostro para eles também essa questão, como que foi o primeiro meme que eu criei, que foi um meme que tem tipo um esqueleto na frente do computador, aí com o meme assim, o professor esperando o aluno entregar trabalho. Ideia clara, né? Para não deixar também o aluno sem um meme, eu coloquei, né? Outra figurinha do lado com um esqueleto, né, aguardando o professor corrigir o trabalho. Então, tanto a gente professor se identifica quanto os alunos. E eles gostam muito, acaba se tornando assim uma aula bem dinâmica e bem diversificada. Aí eu trago muitos memes de história, vou explicando, né, o que, que eles entendem com aquele meme, quais que são as problemáticas que o meme traz, né? Então, o meme ele traz muitos elementos para a gente explorar. E ao final da minha explicação sobre os memes, eu sempre desafio eles, né? Agora é a tua vez, né? Agora é a vez do aluno, então, de criar um meme. Aí eu coloco assim, o meme que tem na internet, que é daquele escultor Strass. Eu coloco assim, se o Strass conseguiu fazer um véu transparente com mármore, você consegue sim fazer um meme de história. Porque a princípio os alunos, eles gostam dos memes, mas quando chega na hora deles criarem, eles ficam um pouco receosos de talvez não corresponder à expectativa, de não conseguir, porque eu digo, olha, a gente criar um meme é difícil, porque você vai ter que entender o assunto e vai ter que explorar como você vai criar um meme para que a outra pessoa entenda qual que é o recorte histórico que você está usando, né? Então, eu já trabalho com memes no ensino médio, há uns 3 anos, inclusive lá no blog eu postei que eu fiz um festival de memes em 2018, trabalhei com as 3 turmas, aí eles criaram os memes com as explicações e tal, muitos estão, o meme foi impresso, mas a explicação está manuscrita. E aí a gente fez uma exposição com os memes, né?
Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com a professora Dayana para falar mais um pouquinho dessas experiências. Intervalo ao som de Josco, Caça a Raposa, música de João Bosco e Aldir Blanc.
Olhar dos cães, a mão nas rédeas e o verde da floresta. Dentes brancos, cães, a tromba ao longe, o riso, os cães, a mão na testa. O olhar procura, antecipa a dor no coração vermelho. Senhorita, seus anéis, corcéis e a dor no coração vermelho. O rebenque estala, o moleque aponta, foi pro ar. Sonhos sempre incandescentes.
Pensar a educação, pensar o Brasil.
Eu não prestava atenção em nada e nem rendia no estágio. Virava noite estudando, mas sempre ia mal nas provas.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Mídia da Escola.
Agora 9h22, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E voltamos com o Mídia na Escola. Hoje estamos aqui conversando com a Dayana, falando de memes e jogos no ensino de história. Professora, no último bloco você falou sobre um pouco sobre o direito de imagem, o cuidado com a imagem. E a gente está, eu pelo menos estou aqui, navegando no blog, vendo muitos dos memes que você criou. E tem, inclusive, muitas imagens históricas, quadros clássicos. E eu queria saber como contextualizar, porque tem quadros que são, inclusive, compatíveis com o assunto do meme, né? Tem quadros do Império, sobre o Império, com memes sobre a história do Brasil. Como que é tratar dessa arte clássica ao mesmo tempo que se discute essa linguagem dos memes?
Uma pergunta, até alguns também são os alunos, né, que buscam na internet, né? Sempre eu bato na tecla que a questão, principalmente do direito de imagens e tal, na questão que se você utiliza uma imagem que a pessoa, né, por exemplo, vai fazer um meme sobre... Isso rola muitas vezes em sala de aula, né? Faz um meme, uma figurinha lá com a professora, ela não gosta, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas a questão dos direitos de imagens ali, o ideal seria sempre buscar imagens em bancos de imagens público, né? Que aí você pode utilizar... sem problema, né? Mas tudo isso é uma questão de amadurecimento também dos alunos, né? Mas a gente sempre problematiza essas questões, ou alguma imagem que às vezes é um pouco impactante, então a gente pode trazer para a sala de aula também essas discussões. Mas a questão que é, o preferível seria utilizar bancos de imagens gratuitos, públicos, né? Ou tem sites especializados nessa questão dos memes, como inclusive no site eu utilizo alguns, que é o Gerar Memes, que é bem bom, bem rápido, né? Mas os alunos também trazem muitos aplicativos que eles utilizam para fazer os memes, né?
Eu fico muito impressionado, Dayana, com essa coisa dos memes, com as possibilidades que ele abre, né? Ele abre muitas possibilidades do ponto de vista de uso da tecnologia, então você tem variadas formas e variados processos para lidar. Ele abre muitas possibilidades do ponto de vista da linguagem, né? E de como a gente constrói a leitura de imagem, como dialoga isso com o texto. E ele abre várias possibilidades do ponto de vista da abordagem de alguns conceitos relevantes no contexto escolar, né? Você, como professora de história, precisa, de alguma forma, estabelecer também esse vínculo. E o material que você produz e publica no seu blog me deixa muito claro como que isso é rico para esses estudantes. Eu fiquei aqui seduzido pelo seu trabalho. Muito bacana, parabéns, viu?
Obrigada.
E aí eu não pude deixar de ver no material, né, nas indicações que você fez, essa curadoria de jogos digitais que você apresenta. Também é outra coisa que me chamou muita atenção. Eu queria que você falasse um pouco como é que é esse trabalho e como é que isso dialoga com o espaço de sala de aula.
Bem, então eu vou iniciar como que foi o meu relacionamento com essa questão dos jogos, né? Eu, quando criança, quando adolescente, nossa família sempre, né, foi de classe média baixa, então eu nunca tive contato como outros professores com relação a jogos, né? E eu sempre, digamos assim, fiquei com o pé atrás em relação à utilização dos jogos em sala de aula. Tinha muitas dúvidas, tinha medo que a aula acabasse virando bagunça e tal. Até que eu fiz uma especialização em Educação na Cultura Digital, que é através da UAB, Universidade Aberta do Brasil, e da UFSC, que eu iniciei em 2014, que uma das propostas era você, na hora de você pensar o teu TCC, partir para alguma área, ou a questão da fotografia, ou a questão dos jogos, tinha a questão de música. E eu, como eu tinha esse problema, eu achava que o jogo era um concorrente do professor. Eu via muitas vezes os jogos como um inimigo, porque distraía os alunos. Como é que o professor vai competir com, né, com imagens atrativas, com som? Então, eu sempre tive esse pé atrás com relação aos jogos. Meu esposo gostava muito de jogar, então eu comecei a entender, nossa, mas que universo é esse que fascina, né, que instiga as pessoas a jogar. E aí, então, no TCC, eu decidi, vou tentar fazer, né, vou fazer sobre a questão do jogo para ver se eu vou superar, né, superar esses paradigmas aí que eu tenho com relação aos jogos, né, ou que muitas pessoas têm achando que é perca de tempo, que é só enrolação. Na verdade, quando o professor planeja utilizar um jogo em sala de aula, pode ter certeza que ele vai ter muito mais trabalho do que se ele não utilizasse jogos em sala de aula, né? Então, a partir do meu TCC e das leituras aí, o meu universo se abriu um pouco mais. Até eu tive uma experiência de utilizar com o nono ano de uma escola municipal jogos, né, que era sobre a Primeira Guerra Mundial, né, uns joguinhos online. E aí, eu não pensava que ia fazer mestrado, mas acabei que fiz a prova do Prof. História, passei e fui para Florianópolis viajar toda semana, né, quase 400 quilômetros para fazer o mestrado. E aí, no mestrado que eu amadureci a ideia dessa questão dos jogos, eu vi que, né, é um universo grande essa questão dos jogos, e que eu queria transformar aquilo que eu tive dificuldade numa oportunidade. Porque quando eu fui investigar essa questão dos jogos, o que eu percebi é que se o professor não é um gamer, então ele tem muita dificuldade de inserir, às vezes, os jogos em sala de aula, né? Que a gente fala até, os estudiosos dizem que os adolescentes seriam os nativos digitais e os professores os imigrantes digitais, né? Que não tem essa intimidade com a tecnologia, com a questão dos jogos. E eu, como uma imigrante digital, alguns até mudaram agora, residente, que é aquele que usa, e visitante, aquele que não conhece muito, né? Porque a gente também tem adolescentes que não conhecem muito a questão da tecnologia. A minha intenção durante o mestrado do Prof. História, que além da dissertação a gente tem que, né, confeccionar um produto voltado para a questão do ensino, foi pensar em algo que pudesse ajudar os professores que, assim como eu, não tinham aquela intimidade com jogos, com tecnologia. Então, foi a partir daí que eu pensei nessa questão da curadoria de jogos, né? Um site que pudesse ser alimentado e que tivesse, então, indicações de como que o professor... eu não tenho muito, eu sou um professor que não tem muita intimidade com a tecnologia, mas eu quero inserir um jogo, né? Inclusive no site tem algumas sugestões. Eu quero inserir um jogo na minha aula. Como que eu faço isso? Eu não achei nenhum site que dissesse assim, que tivesse um roteiro para o professor trabalhar, que tivesse dicas, né, do que fala o jogo, quais são as críticas, os comentários. Então, aí fui, né, peguei então a plataforma Wix e comecei a criar meu site a partir daí, né? Meio autodidata, não precisa ser web design para criar. E eu acabei gostando da ideia e, então, na verdade, o meu site é um bebezinho ainda, né? Eu estou alimentando ele, agora a gente com aula, né? É meio complicado. Mas a minha intenção é pegar jogos, tanto educativos quanto... Inclusive, tem um jogo comercial, né? Que é o Assassin's Creed Rebellion, que também faz parte do universo dos nossos jovens. Por quê? Tem professor que diz, ah, mas, claro, no jogo é fictício, não tem nada a ver. Mas a partir do jogo, o nosso aluno vai aprender. Eu vejo o meu filho, né, que tem 9 anos, às vezes ele vem com algumas questões que ele vê a partir dos jogos, né? Então, a gente aprende com o jogo, né? Além do jogo. Então, são muitas possibilidades que o jogo nos traz. Ah, você ficou, por exemplo, no Assassin's Creed Rebellion, fala da questão da Inquisição Espanhola. Então, olha que interessante, você pode explorar essa questão, né, com os seus alunos, com o tema que você está trabalhando. Então, eu pensei em um site que pudesse auxiliar, por isso que o público-alvo são os professores, pudesse auxiliar os professores nessa caminhada, né? que tem alguns sites de jogos, sim, né, de professores gamers, são, né, sites super legais, mas eu queria algo, então, que ajudasse esse professor que tem um pouco de dificuldade, que foi o que eu vivenciei. E a gente sabe que quando o professor está inseguro na hora de utilizar a tecnologia, né, se ele se sentir inseguro, ah, eu não sei se isso vai dar certo, então eu não vou... Ele prefere não utilizar em sala de aula. Então, o site visa isso, é pesquisar jogos, né, por isso que é uma curadoria, eu não vou hospedar nenhum jogo, mas eu vou fazer comentários e indicações de jogos que possam servir.
Muito obrigada. Vamos para mais um intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil. Dá tempo da gente falar mais um pouquinho daqui a pouco. Intervalo ao som de Raquel Luz, Lua e...
A educação, pensar o Brasil. Saúde e consciência. Informação a serviço da qualidade de vida. De segunda a sexta, às 5 e às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Produção, assessoria de comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
escola.
Nove horas 37 minutos e voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil. Hoje em mais um Mídia na Escola, estamos recebendo a professora Daiane Sato falando sobre jogos e memes no ensino de história. Daiane, mais uma pergunta, mais uma dúvida nossa. Uma linguagem tão curta e direta com o meme, ou os jogos, suas linguagens muito ligadas ao entretenimento, qual o risco desses lugares, desses mecanismos, ferramentas ou até linguagens reduzirem ou empobrecerem a compreensão de acontecimentos históricos muito complexos, né? Inclusive, reconhecer as possíveis diversas narrativas em torno de um único acontecimento histórico. Corre esse risco impedir que isso aconteça?
Muito bem, Yolanda. Quando eu coloco essa questão dos memes, eu sempre exponho aos alunos que o meme ele vai fazer um recorte histórico. Não tem como você abordar muitas vezes, toda a complexidade do fato histórico, como, por exemplo, a questão do contestado aqui da nossa região, com o meme. O meme ele vai fazer um recorte histórico. Então, por isso que é importante também esse intermédio do professor, né, de explicar, inclusive, quando foi proposto para uma série que criasse memes sobre alguns movimentos no Brasil Colônia, né, teve memes, assim, apesar de eu falar sobre essa questão que se tem que cuidar com a questão do preconceito, né, regional e tal, e aí algum aluno ainda, não teve esse cuidado e criou um meme, né, utilizou uma imagem lá e tal, preconceituosa. Aí, então, a gente conversa, inclusive, a gente utiliza esse tipo de coisa para refletir com os alunos, né? Olha, vocês perceberam o que esse meme está, né? Esse meme, essa imagem que ele pegou, provavelmente de algum site, ele está carregado com preconceito, então a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? E algo que eu acho muito importante também é que eles sejam, que eles criem, que eles não copiem. Até um dos critérios que eu utilizo para avaliação é criar, né? Criar um meme, não só reproduzir, pegar de um site pronto, né? Porque, inclusive, você pode correr o risco de pegar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Por isso que eu disse que um meme é algo complexo. Você tem que ler o assunto, tentar entender e fazer aquele recorte histórico, né? Inclusive, em alguns trabalhinhos eu coloco qual que é o recorte histórico que o meme vai abordar. Porque é impossível também no meme você refletir sobre, né, vários aspectos de um fato histórico.
Daiane, eu sou a Dilza, professora da UFMS, Federal do Mato Grosso do Sul, também sou professora de História. E eu tenho uma pergunta para ti, assim. Em primeiro lugar, como é que tu faz, primeiro tu dá a aula, depois sugere o meme, como é que funciona essa tua metodologia de trabalho? São duas perguntas, na verdade. A segunda é, trabalho antes da pandemia e pós-pandemia. Como é que tu conseguiu te virar, assim? Tu já tinha começado esse trabalho antes da pandemia? Como é que tá acontecendo agora?
Muito pertinente essa pergunta também. Bem, como que é a minha metodologia com relação aos memes, né? Alguns assuntos que eu vejo que, às vezes, que eu vejo a possibilidade de se trabalhar com meme, então, aborde-se o assunto, né? Trabalhe-se em sala de aula. E aí, então, eu faço toda uma apresentação, eu tenho os meus slides já ali bonitinhos, vou sempre alterando eles, colocando memes e tal. Então, eu faço toda uma apresentação com relação ao que é um meme, a origem dos memes, né, quais os memes famosos, alguns memes de história. E aí, no final, sim, eu proponho para eles fazer a criação dos memes. Inclusive, eles não ficam só na criação. Antes da pandemia, a gente fazia, então, a apresentação. Então, reunia-se individualmente ou em duplas. Os alunos, cada um tinha um assunto, então eles criavam esse meme. E aí eles enviavam para mim por e-mail. Eu fazia uma apresentação de slide com cada e-mail de equipe e eles apresentavam o assunto e tentavam explicar qual que era o recorte histórico, né? O que ele queria trazer com aquele meme. E o que a gente pode... Então, não adianta só você jogar para o aluno, ah, cria um meme. Não, ele tem que saber o que é um meme, o que ele não pode e não pode, né? Que essa questão dos direitos autorais, utilizar um professor, um colega aí para fazer meme também não pode. Então, eu acho que é importantíssimo essa questão de explorar primeiro o assunto, o que é um meme, né? E foi bem perceptiva essa questão com relação aos memes, até a questão dos jogos também, antes da pandemia e depois, né? Eu, inclusive, agora no final ali eu propus para o oitavo ano e também para o primeiro ano trabalhar, né? Primeiro ano trabalhar a questão de Roma. Em outros anos que eu trabalhei a questão da Grécia, nossa, rendia super bem, né? Porque o professor está ali do lado, vai orientando, às vezes alguns têm dificuldade, você faz algumas indagações, vão surgindo as ideias. E eu percebi, nesse trabalho que eu fiz esse ano com os memes, que foi com o primeiro ano, assim, que caiu muito o rendimento, né? Por esse fato de nem todos terem acesso à tecnologia, apesar de eu gravei vídeo, eu mandei slide para eles, né? Eu me propus né? Fiquei à disposição, no caso, se eles quisessem ajuda, mas assim, a gente percebe que o ensino presencial, nossa, não tem comparação com esse ensino remoto em questão de rendimento, né? O rendimento decaiu muito, até para a gente utilizar. Eu disse, não, porque no início eu queria encher eles de material, porque parece que o ensino remoto você nunca vai conseguir, né, passar aquilo que você queria como no presencial, né? Parecia tudo tão mais fácil. Parece que fica faltando muita coisa no ensino remoto. E apesar de eu gravar vídeo e tentar, né, que eles entendessem de várias formas, mas o rendimento caiu muito em relação à questão da pandemia, né? Seja pelo próprio comprometimento dos alunos, pela motivação, né, diante do que a gente vive, e pela questão do acesso às tecnologias também, que aí ficou bem evidente, né? Quem tem acesso, quem não... A gente vê por nós, professores. Eu tive que investir em computador, investir numa internet melhor, investir em webcam, em software para gravação, né? Então, a gente vê por nós, professores, o quanto que essa pandemia abalou essa questão do ensino, né? Nada substitui o ensino presencial. Eu coloco que essa pandemia ficou muito clara a questão dos investimentos em saúde e em educação, principalmente.
O nosso tempo já está acabando, mas é tempo de passar os endereços de novo para a gente, né? O Fabrício falou lá no início da gente repetir os endereços.
Então, eu até gostaria, assim, que bom que professores e estudantes estão me ouvindo, porque eu só queria deixar um recadinho, que apesar de a gente querer investir nessa questão dos jogos, aí a gente tem muita falta de pesquisa nessa área de jogos, inclusive educativos, né, voltado para essa área. Então, que os jovens aí pesquisem, né, invistam nessa área, os professores também, as universidades. E eu vou passar, então, os endereços. Do meu blog, onde eu compartilho o material, é profdayanafontana.blogspot.com.br. E o site do Curadoria de Jogos é jogosdehistoria.net.
Muito obrigada, professora Dayana. Professor Fabrício, muito obrigada por mais um dia na noite de segunda-feira.
Eu é que agradeço, Yolanda, a atenção, ouvintes, né, o cuidado com os ouvintes, e agradeço pelo convite. Esse ano é o último, né? Aí temos que pensar como é que vai ficar no ano que vem. Estou aí.
Sim, a gente espera se encontrar ano que vem, espera logo estar nos estúdios físicos da Rádio UFMG Educativa.
Se Deus quiser.
Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Dayana. Vamos fechando mais um bloco aqui no PSR Educação Brasil com os Borges, Marilton Borges e Gonzaguinha, Carona, música do Marilton Borges.
Thank you. a educação, pensar o Brasil.
Olá, meu nome é Júlia Muraro e sou estudante de comunicação na UFSJ. Também atuo na comunicação do Campus Cultural UFMG em Tiradentes. O Campus é uma iniciativa que está vinculada à Diretoria de Ação Cultural da UFMG e tem o intuito de democratizar a produção e o acesso à cultura na cidade de Tiradentes e região. Atualmente, temos 3 espaços vinculados ao campus, sendo eles o Museu Casa Padre Toledo, que é uma casa importante para os eventos ligados à Inconfidência Mineira, o Centro de Estudos e Biblioteca, que possui um acervo bibliográfico que permite o estudo da história de Minas Gerais e do patrimônio arquitetônico do Estado, e o 4 Cantos Espaço Cultural, que abriga a nossa administração e também sedia diversas exposições de artes e oficinas da região, além de possibilitar a articulação com parceiros e festivais da cidade. Durante o período de pandemia, criamos uma programação especial em nossas redes sociais. Nelas, você pode conhecer um pouco mais da nossa história, do nosso acervo e das pessoas que fazem parte da nossa equipe. Para saber mais e acompanhar nossos projetos, sigam nossas redes sociais, @campustiradentes e @museupadretoledo no Instagram.
Você, nós, UFMG. Universidade unida para o bem-estar na quarentena.
A UFMG está em regime de trabalho remoto e busca reunir toda a comunidade universitária em um espaço dedicado às iniciativas individuais, coletivas e institucionais implementadas durante a quarentena. Todos juntos contra a Covid-19. Participe da campanha Nós UFMG no site ufmg.br/nós e na hashtag Nós UFMG.
Encontre o apoio que você precisa e divulgue a sua ação.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil e com os destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta, não é isso, Sander?
Isso mesmo, Yolanda. Toda segunda, destacamos para vocês alguns artigos da última edição do Pensar a Educação em Pauta. Em nossa última edição, publicada na sexta passada, dia 4 de dezembro de 2020, falamos sobre as diversas estratégias do governo para a destruição do Estado Democrático, além de outros textos que auxiliam na compreensão do cenário atual da educação brasileira. O editorial dessa edição traz elementos importantes para demonstrar os problemas criados pelos principais dirigentes do Ministério da Educação e como esses problemas afetam diretamente todo o sistema educacional do país, principalmente as universidades públicas, que têm enfrentado sucessivos ataques em formato de decretos que têm descredibilizado essas instituições. A necessidade de uma educação antirracista no Brasil é um texto que compõe o jornal da última semana. Ele foi escrito pelo Lucas Carneiro Costa, que é graduando em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Nele, o autor apresenta diversos conceitos e fatos sociais que reafirmam a importância de uma educação antirracista e como esse movimento pode alavancar mudanças significativas na realidade social de nosso país. A professora Mônica Abranches faz um panorama de um dos pilares da universidade pública, a extensão universitária. A autora apresenta no seu texto caminhos percorridos para a institucionalização da extensão universitária, principalmente na UFMG. Da importância desse acontecimento, suas vantagens e de como isso afeta diretamente a composição da própria instituição. O texto Produtividade, a face mais agressiva da educação, faz parte da edição 303 do nosso jornal. O texto foi escrito pelo professor Tiago Tristão Arteiro, que descreve como é perigoso atribuir a produtividade no enredo da educação, do mesmo modo em que a produtividade responde por aspectos antipedagógicos e que não fazem parte dos métodos de ensino que colocam o sujeito como centro dos processos educativos. O Pensar a Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevistas e indicações de projetos e opiniões. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente a sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Muito obrigada, Sandra, pelos destaques desse último jornal. Então, fico convite para ler todo o jornal em pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta.
Agenda da Educação.
Vamos com eventos para essa semana, é isso, Dilza?
Isso mesmo, Yolanda. A semana está cheia de eventos. Começa hoje, começou, né, hoje, o Festival Sem Barreiras, uma realização da Prefeitura de São Paulo, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e da Pessoa com Deficiência. Essa é a segunda edição do Sem Barreiras, Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência. Segue até o dia 13 de dezembro, domingo. O Festival Sem Barreiras, este ano, está totalmente virtual e conta com diversos artistas com deficiência e com total acessibilidade. O objetivo é promover o protagonismo da pessoa com deficiência em duas dimensões. Na prática, abrindo espaço para os artistas com deficiência se apresentarem e mostrarem seu talento, bem como, conceitualmente, transmitindo a todas as pessoas com deficiência a mensagem de empoderamento. Confira a programação completa em festivalsembarreiras.prefeiturasp.gov.br. E amanhã também tem o início do seminário compartilhando práticas pedagógicas inclusivas, um evento sobre o direito à educação inclusiva e a importância do brincar para todos, realizado no âmbito do projeto Brincar. Em sua quarta edição e na primeira, sendo de forma virtual, o seminário contará com 3 dias de programação, abordando temas como livro e leitura para todos, modos de fazer e laboratório de linguagens artísticas em perspectiva inclusiva, e práticas pedagógicas inclusivas e acessíveis. Confira a programação completa em congresse.me/eventos/seminário-projeto-brincar-2020. Essa semana também tem a live do Pensar ao Vivo, no dia 9 de dezembro, que reunirá pesquisadores da América Latina para conversar sobre as mobilizações políticas recentes no continente e o impacto disso nos sistemas educacionais. A intenção do encontro é bater um papo, ouvir experiências e perspectivas de alunas e alunos e ex-alunos e ex-alunas do programa de doutorado latino-americano da UFMG. Para essa conversa, que faz parte da programação das quartas da educação do Rede Comunica Educação, Vanessa Macedo recebe Maria Sol Rodrigues, do Equador, Jorgelina Talley, da Argentina, Felipe Zurita, do Chile, e Michael Pons Giraud, de Cuba. A live Educação e Política na América Latina será no dia 9 de dezembro, às 17 horas, no youtube.com/pensaredu. Haverá emissão de certificados para os participantes. Confira mais atividades em Pensar, no site do pensareducação.com.br/agenda. Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes.
Boa noite, Dilza. Muito obrigada. E vamos encerrando o Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje. A produção é Daniel Botelho, Isabelle Teotônio, Thalita Gonzaga, José Muniz Júnior, Sander Palmer e Yolanda Assunção. As redes sociais do Pensar Educação, Pensar Brasil, Diogo Nascimento. A programação musical é de Rafael Medeiros, os trabalhos técnicos da França, sob coordenação de São Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção, apresentação minha, Yolanda Assunção. O Pensar Educação, Pensar o Brasil, é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Lembrando que a Rádio FMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite e até
que vem. Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil.